Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Uma linda noite de sábado e sejam bem-vindos ao Papo de Bar 137. Vamos ver quem tá na área aqui. Rafa e Ana Cláudia na moderação, muito obrigado pela força. Irmão Ricardo Terino, Matheus Julião, Elda Cunha, Stefano, Juliana, Nath, Ana, Giza, Marilene, Samuel, Adriane, Silvio, Núbia, Carlos Rogério, Bruno Manosso, Márcio Henrique, Josildo, Pedro Guilherme. Uma galera aqui chegando, sejam muito bem-vindos ao Papo de Bar. Se fosse a primeira vez aqui, o esquema aqui é o seguinte: o tema é livre, a gente discute mente, relacionamentos, desenvolvimento social, linguagem corporal, tudo isso tomando uma bem gelada, fazendo o nosso quenta da noite. E as duas pessoas mais participativas aqui do chat vão levar um treinamento à sua escolha. Então, começa desde já a participar, dá a sua opinião, não fica com medo de falar alguma coisa errada, fala o que você achar que é melhor, o que conta é a sua intenção de ajudar. E não se esqueçam, amanhã vídeo novo. Vem cá, alguém aqui sofre de ciúmes do passado do namorado? Ou ciúmes do passado da namorada? Amanhã no vídeo eu vou explicar por que isso acontece e como lidar com isso, tá? Tem toda uma explicação por trás. E também não esqueçam que tem Papo de Bar no Spotify, no Anchor, no Apple. Então é só você acessar para você ver a versão compacta do Papo de Bar. Compacta, eu digo, tirando todas as pausas, ficando bem dinâmico. Beleza? Galerinha, avisos dados. Vamos começar e fazer o Papo de Bar render? Vamos fazer isso aqui render. Vamos pro nosso estudo de caso.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Galera, só comentar uma coisa em off aqui. Eu tô muito empolgado com o Despertar do Herói. Vocês não têm ideia de como é que tá ficando a área de membros. Eu acho que vai ser o treinamento mais imersivo que eu já fiz. Treinamento mais imersivo dessa área. Quem aqui do chat já viu os prints, comenta aqui o que vocês viram para o pessoal ter uma ideia do que vem aí. Enquanto isso, vamos aqui ao primeiro caso. Opa! E aí, João, tudo certo? Viu, tenho duas amigas que me bloquearam. Mas as duas me bloquearam de tudo, mesmo. Menos do Instagram. Nossa discussão aconteceu, pois a melhor amiga da garota, que eu gosto, brigou comigo e não queria mais papo. Aí então ela começou a falar mal de mim e fez a cabeça da garota que eu gosto, dizendo que eu só queria ficar com ela e que eu só falava dela. E realmente eu só falava dela. Após eu ser bloqueado, 3 dias depois, veio um cara no meu privado me mandando mensagem dizendo pra eu não incomodar mais elas e que eu estava usando a amiga dela, umas coisas nada a ver, a amiga dela que dizia estar sendo usada, ficava postando diretas no Facebook pra mim, mas uns dias depois me bloqueou lá também, pois eu estava curtindo as publicações dela. Ah, e a amiga dela que eu conversava todos os dias com ela, então éramos muito apegados. Eu era amigo das duas fazia uns 6 meses e conversava quase todos os dias com elas. E agora nem sei se elas me responderiam. Espero que possa me ajudar. Isso tudo aconteceu pois eu segui as dicas de um falso coach. Tem algum mentor pra aconselhar ou algo que eu possa fazer? Bicho, que situação. Mas vamos lá, vamos por partes, né? Então, a amiga da garota que você gosta brigou com você e fez a cabeça da garota que você gosta pra ela te bloquear também. E ainda falaram com algum cara aleatório pra esse cara ir no teu inbox mandar você deixar elas em paz. Isso me parece campanha difamatória. Lembra do vídeo lá? O que narcisista faz quando é exposto? Me parece que essa garota, a amiga da seu crush, né? Me parece que ela é uma narcisistazinha. E no que ela perdeu o controle, perdeu o domínio da situação, o que que ela fez? Primeiro, pegou a mulher que você gostava e fez a cabeça dela. E ainda mandou um outro fantoche dela, um outro macaquinho voador aleatório, te mandar deixar em paz. Então, assim, me parece que o câncer disso tudo é essa amiga da tua crush, que você, com certeza, com a maior das boas intenções, fez amizade. A gente não pode esquecer que narcisistas são muito carismáticos, né? Mas botou as asinhas pra fora. Eu não sei qual foi o contexto da briga, o que aconteceu, né? Bom, eu dei as orientações no vídeo sobre isso. O nome do vídeo é "Todo narcisista faz isso quando é exposto. Cuidado." Que, aliás, é um vídeo que bombou bastante aqui no canal. Mas o que eu posso te dizer é que, nesse exato momento, a melhor coisa que você faz é deixar quieto e cuidar de você mesmo. Por quê? Enquanto eles estão lá te difamando, fazendo tua caveira, você tá de boa, fazendo o teu, evoluindo. E, bom, enquanto você não estiver tocando o tambor pra maluco dançar, vai pegar mal só pra eles. Porque vão ficar assim, cara, elas toda hora falam mal de fulano, eu não vejo fulano reagir. Que ridículo da parte delas. Ninguém tá percebendo que tá ridículo? Começa por aí. E não se esquece, tudo que você disser pra elas, pra alguém que seja um intermédio com elas, vai ser distorcido e usado contra você. A única forma que você pode ter pra se redimir com essa garota que você ficava e que fizeram a cabeça dela é você mostrar, através de atitudes, que, afinal de contas, você sempre foi a parte mais madura dessa história. Mas isso leva tempo, não é garantido. Mas eu te digo uma coisa: se essa garota que gosta de você voltar a falar, beleza, dá uma chance. Agora, essa amiga dela, cara, fica longe, porque isso tá escrito narcisismo por tudo que é lado. Posso estar muito errado, muitas vezes eu tô mesmo, mas, cara, assim, algo me diz que é narcisismo isso. Ricardo Alves fez uma pergunta muito pertinente. Por que que tanto narcisista consegue ser carismático? Não é que eles sejam carismáticos, cara. Eles têm sim uma certa falsidade, sem dúvida. Mas a questão é: narcisistas e sociopatas sempre miram nas pessoas mais solitárias. Sempre miram nas pessoas mais sozinhas, mais vulneráveis. Eles sabem que a pessoa é solitária. Eles sabem que a pessoa é vulnerável. Então, na cabeça deles, se eu fizer essa pessoa se sentir valorizada, se eu fizer essa pessoa se sentir empoderada, se eu fizer essa pessoa parar de sentir sozinha, ela vai ficar na minha. E muitas vezes fica. Porque tudo que uma pessoa solitária quer é se sentir valorizada. É sentir que não está sozinha. Por isso que eu digo que linguagem corporal é o primeiro passo para você se blindar contra esse tipo de pessoa. Porque eles vão tentar ver se você é vulnerável pela tua linguagem corporal. Eu dei uma aula essa semana chamada Respeito Invisível. Ela vai ficar no ar até amanhã, domingo, mas depois eu vou deixar um link para onde você pode ver essa aula editada, beleza? Então, é basicamente isso. Eu não sei que coach, que dica que ele deu, mas essa dica que eu tô dando aqui é mais baseada em psicologia. Então, fica aí um ponto pra você refletir. Como eu falei, você não estaria indignado com isso se você não tivesse com a consciência tranquila, certo? E eu sei que, quando a gente tá com a consciência tranquila e a gente é do bem, a gente quer provar que tá certo. Mas, cara, não faz isso, porque existe um monstro no meio da história. Então, a única maneira que você tem de combater esse monstro é empoderando a mesmo, e não reagindo e mostrando pelas atitudes que você realmente é a pessoa mais madura da história, tá legal? Isso aí, vamos ao próximo estudo de caso. Boa noite, pessoal, tenho 19 anos. Em média de um ano e meio, conheci um rapaz na internet. Foi algo espontâneo, fui manipuladora, traços narcisos. Primeiro de tudo, antes de eu continuar lendo, meus parabéns por ter tido a coragem de reconhecer que foi narcisista. Eu acho que só 0,001% tem a coragem de assumir que foi. Você faz parte de uma parcela muito pequena. E, cara, só isso aí já é o suficiente para se promover grandes mudanças. Ele se apaixonou pelo meu alter ego, mas ao longo dos meses busquei melhorar. Imagino que deve ter sido algo extremamente estranho, tipo 880, fiquei disponível, medo de voltar a ser quem eu era. Ele disse que eu era diferente, gostou de mim dessa forma, a gente se dava super bem. Por que que ele gostou de você? Justamente por causa do 880. Quando a gente tem conflitos, ambiguidades cria curiosidade. Isso é muito atraente, por incrível que pareça. É, ao longo disso, perdi minha identidade, entrei em depressão, da qual cheguei a falar pra ele que eu me sentia um lixo sem objetivos na vida. Ele cansou disso e falou que não queria mais, que antes humilhei muito ele e comecei a correr atrás. Minha depressão piorou e cheguei a pensar no pior. Assisti vários vídeos do qual descobri quem eu era e desde então venho trabalhando meu desenvolvimento pessoal há mais de 4 meses. Está sendo incrível e agora quero reconquistar, mesmo depois de meses sem contato. Ele me tirou das redes sociais, não me procura mais, poucas vezes tentei puxar assunto, 4 ou 5 vezes, estava frio. Recentemente enviei mensagem, não visualizou. Não sou de fazer publicação em rede social. Como é que eu posso demonstrar mudança e reaproximar? Agradeço desde já. Olha, eu vou fazer uma coisa que eu não costumo fazer. Mas eu acho que a tua coragem de assumir que tá errada tem que ser recompensada. Eu vou te dar uma bolsa no Recruta Já, tá? Não vou te explicar o que você vai fazer. Você vai descobrir por conta própria. Eu acho que a pessoa que reconhece que fez errado merece uma recompensa. Então, moderadores, só anotem aí pra eu poder me lembrar de mandar pra ela o acesso. Mas o que eu posso dizer aqui, uma observação, tá? Você falou aqui, perdi minha identidade. Você nunca perdeu sua identidade. Como é que você pode perder uma coisa que você nunca teve? O narcisista não tem identidade. Ele vive através dos outros. Por que que o narcisista gosta muito mais de viver a vida dos outros? Porque se ele tiver que focar na dele, ele entra em depressão. Porque aí que ele vê que ele nunca observou o que que ele quer da vida, o que que faz ele acordar cedo com bom humor, o que que dá vontade de viver. Muitas vezes, esse foco excessivo que o narcisista dá pra vida dos outros é justamente pra fugir da vida dele, que é vazia. Então, esse processo de mudança que você passou, que está passando, que realmente é desconfortável, você vê verdades que você não queria ver. E uma dessas é, você nunca parou para pensar em quem que você é de verdade. Você sempre viveu um alter ego. Alguém que é muito moldável para os outros. Mas isso aí, no Reconquista Já, eu botei um módulo de autoestima com algumas dicas para você descobrir teu propósito, tá? Por isso que eu resolvi te dar esse treinamento. Eu acho que vai te dar muitas respostas para essa tua pergunta. Vamos ver o que o pessoal fala aqui. Você acha que essas pessoas que admitem ser narcisistas ou não têm um grau mais baixo de narcisismo? Pode até ser. E mais uma coisa. Não espera que você vai mudar de uma hora para outra, tá? Você vai ter recaídas. Muitas vezes você vai ter tentação de botar o teu narcisismo para fora. E às vezes você vai botar. O que eu te recomendo? Se perdoa por esses episódios e se esforça pra não cometer novamente, tá legal? Porque eu acho que o narcisista, ele tem uma coisa de intolerância à frustração. Essa intolerância à frustração gera um perfeccionismo nele. Então, muitas vezes, quando o narcisista quer se redimir com as pessoas, se por acaso ele tiver uma recaída ou não conseguir resultados imediatos, ele desiste. Ah, não vai funcionar. Aí entra naquela parada do eu nasci defeituoso e vou continuar quebrado. E aí isso é ruim. Ninguém é quebrado. Você pode se consertar sim. Mas existem consertos que demoram, tá? Matheus fala que depois dessa evolução ela vai surpreender aquela que ela vai ser. Deixa eu ver. Carlos Rogério fala que o reconquista é ótimo mesmo pra pessoa, mesmo que não consiga reconquistar, pois o foco é a transformação. Deixa eu ver. Sérgio fala que o relacionamento com o narcisista é abusivo, destrói a autoestima do parceiro. Pois é, gente, mas vamos dar um crédito pra ela, porque ela tá buscando uma mudança. E ela tá encarando todo o desconforto que já era previsto ela encarar. Eu acho que ela merece, assim, no mínimo, o nosso respeito por causa da atitude dela. Narcisista não é de fazer isso. Mas é isso. Espero que eu possa ter dado uma orientação. Eu acho que só esse presente aí já vai resolver bastante coisa, né? Galera, gratidão aí pela participação. E vamos agora brincar um pouquinho de porta secreta? Vamos lá?
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá, e se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Qual o nome do líder dos Vingadores? Opa, Cadu foi o primeiro a responder. Cadu, tá na área? Confirma aí. Aê! Cadu, parabéns por ter sido ágil. Você está participando da Porta Secreta. Deixa eu só abastecer meu combustível. Cadu, você é da casa, né? Você já conhece a porta secreta. Vou só explicar pra quem não conhece. Galera, são três portinhas. Laranja, verde e azul. Uma delas tem uma fantasma. Você não ganha nada. Só um susto. Uma delas tem um treinamento qualquer meu. Não negociável. Se você já tiver, você pode doar pra alguém. Ou você pode apostar esse treinamento pra continuar brincando e quem sabe levar o outro prêmio que são todos os meus treinamentos. Então, Cadu, diga-me, qual porta que você quer abrir? Laranja? Você tem certeza, Cadu, que você quer abrir a laranja? Ele disse que sim. Então agora já é tarde demais, ó. Deixa eu só ver aqui, né? Tá bom. Vamos abrir a porta laranja, vamos lá. Abrindo. Opa! O que que essa pessoa ganhou? Alguma coisa ganhou. Uma bolsa no reboot? Treinamento de autoestima, mentalidade? Bacana! Cadu, tu vai querer ficar com reboot? Já tem reboot? Vai querer apostar? Finalmente alguém ganhou alguma coisa, né? Ele vai querer apostar! Corajoso, hein? Vamos voltar aqui pra porta secreta. Assim que eu voltar, eles vão pedir. Ele vai começar de novo com a vinheta, mas eu vou tirar.
Boa hora da gente abrir a porta.
Então o Cadu quer apostar, né? Já foi a porta laranja. Então agora, Cadu, qual porta você quer abrir? A verde? Tem certeza que é a verde? Não tem mais como voltar atrás. Ok. Ele disse que sim. Vamos ver o que que espera o nosso amigo. Perto. Já era. Mas Cadu, parabéns pela coragem. Quem não arrisca não ganha, né? Você demonstrou muita coragem agora, sabe? Mostra que é um cara que não fica na zona de conforto. Obrigado pela participação. Quem sabe mais pra frente você não tenta de novo. E é isso, gente. Quem não arrisca não petisca, né? Então vamos agora pra parte mais esperada do Papo de Bar, que é a nossa roda de amigos.
Ou o nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Você tem alguma pergunta? Manda ver, vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte: são muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular a sua pergunta, não leva pro lado pessoal, eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar para fora. Fala aí, o que que você quer saber?
Nunca é demais dizer que essas perguntas que estão aí no cardápio já foram respondidas mais de uma vez. Então, para não tornar o Papo de Bar repetitivo, eu pulo essas perguntas que estão aí, tá legal? Não leve pro lado pessoal se eu ignorar vocês fazerem uma pergunta dessas e, sabe, ficar no vácuo. Vamos nessa! Teve um rapaz que perguntou, deu até uma doação que eu agradeço, né? Perguntou sobre os traços narcisistas. Então, eu fiz um vídeo, uma série de vídeos, na verdade, dois vídeos, de como identificar um narcisista. totalmente embasado no manual de diagnóstico estatístico de transtornos mentais. Então eu te recomendo olhar esse vídeo, mas muito obrigado aí pela doação, vai ser usada para comprar livro. Gustavo Henrique fala aqui, João, o que você acha que o conselho seja você mesmo? Eu tenho ranço desse conselho, eu odeio esse conselho. Eu acho que só fala seja você mesmo quem não tem problemas na vida. Porque essas pessoas que estão buscando uma mudança, elas já tentaram ser elas mesmas e não funcionou. E mais uma coisa, quem garante que você está sendo você mesmo? Tem tanta coisa que a gente faz que foi herdado desde criança por causa de programação por nossos pais, por nossos professores, sabe? Por exemplo, o time de futebol que você torce, você escolheu esse time ou você desde pequeno, teu pai te vestiu com a camisa dele e você cresceu torcendo pra esse time e nunca questionou? Porque eu vou falar pra vocês uma coisa, até os 14 anos eu dizia que era vascaíno, até porque eu sou português, mas eu nunca gostei de ver o Vasco jogando. Teve um dia que eu vi o Flamengo, cara, que timaço esse aqui. Esse que vai ser meu time. Aí falaram, ah, vira casaco, sei lá o quê. Mas ó, vou fazer 40 anos esse ano e continuo rubro-negro de coração. Não mudei. Porque tinham me condicionado a ser vascaíno. Mas eu descobri que eu amava o Flamengo. Então são tantas coisas que a gente tem, que a gente não questiona. O que é ser você mesmo? Muitas vezes a pessoa que fala seja você mesmo, ela não sabe o quanto que a outra pessoa sofre por ser ela mesma. Sabe, a gente tem que... E muitas vezes, você sendo você mesmo não é você mesmo. É uma personalidade condicionada pela sociedade. Por isso que vem a individuação. Individuação é você tirar de você tudo aquilo que não é você para descobrir quem você é de verdade. Márcio Henrique perguntou se coincidência na ciência tem explicação. Na ciência, não. Mas na psicologia analítica do Jung, tem. Ele chama isso de sincronicidade. Sincronicidade são aquelas coincidências que a gente acha que foi por acaso, mas não foi. Foi algum sinal para alguma coisa que a gente tem que prestar atenção. E tem, inclusive, é que eu não lembro agora, mas eu posso pesquisar para vocês pro próximo Papo de Bar, se quiserem. Tem um físico que fez uma pesquisa dessa parte da sincronicidade e ele deu uma explicação da física em relação a isso. É, que estudou Jung e tentou pesquisar através da física. Mas isso eu estudei há muito tempo atrás, então assim, esqueci o nome do físico, esqueci o nome da teoria, mas eu tenho anotado. Posso pesquisar para vocês se quiserem, tá? Deixa eu ver aqui. Lucas Santos fala aqui. João, estou recém-formado em Direito, mas estou com dificuldade para arrumar algo na área. Tem alguma dica do que eu posso fazer no momento para conseguir algo mais rápido? Cara, você tem que botar em mente que nós estamos vivendo uma fase muito difícil. Nós estamos passando por uma fase que não está fácil para poder arrumar emprego. Eu sugiro que você seja paciente, não deixe de procurar emprego e enquanto você não arruma emprego, procura fazer pequenos treinamentos complementares para enriquecer o teu currículo. Por exemplo, tem um site que é o Portal Educação, que você paga uma anuidade, acho que a anuidade é 300, alguma coisa, você pode ter acesso a todos os cursos deles e todos têm certificado. E tem um monte de curso de direito, todo certificado tem validade do MEC. Você pode aproveitar esse período para enriquecer o teu currículo, para não ficar parado. Então, enquanto você estiver prospectando trabalho e enriquecendo o teu currículo, você vai se manter mais motivado, tá? E bota em mente que nós estamos passando por uma fase difícil. Então não fica se martirizando por não estar conseguindo alguma coisa, porque tá difícil para todo mundo. O empreendedor. E quem gosta de ver o Vasco jogando? O Torque falou aqui, João, pedir a mulher em namoro, casamento é errado? Bom, pergunta pra quem tá casado há vários anos. Com certeza vão te dizer uma resposta bem legal. Cadê? Tô vendo aqui a... João Pontes falou uma coisa interessante. João, eu vi um meme que me fez pensar, era assim, saia da sua zona de conforto. E aí tem um cara com uma cara de questionamento de por que ele sairia da zona de conforto? Essa é a pergunta. Isso é pertinente. Por quê? Porque tem muita gente que usa essa história de zona de conforto para manipular os outros. Então, por exemplo, faz tal coisa. Aí você, mas eu não quero fazer isso. Isso é zona de conforto, tá vendo? Depois, se você não evolui, não pode reclamar. Você fica estagnado. Zona de conforto. A gente só pode cogitar zona de conforto quando nós estamos diante de algo que nós realmente queremos, mas é muito desagradável para conseguir. Agora, se é alguma coisa que você não quer e que é desagradável para conseguir, não é zona de conforto. É manipulação. O Lucas fez outra pergunta aqui. João, o que você acha mais importante quando você é recém-formado na faculdade? Segundo idioma ou pós? Nenhum dos dois. Eu acho humildade que é o mais importante. E aí entra a lenda dos 12 trabalhos de Hércules. Se você analisar do ponto de vista da simbologia, os 12 trabalhos de Hércules, Hércules era um semideus. Ele tinha uma força descomunal. Só que Hera, a mãe, a madrasta dele, ficou passando um monte de tarefa humilhante para ele fazer. Limpar estábulo, ficar pegando maçãzinha de ouro e tal. E ela esperava com isso destruir a autoestima do Hércules. O cara era um semideus. Ele merecia muito mais do que aquilo. Só que, à medida que ele ia cumprindo as tarefas, ele ia ficando mais inteligente, mais resiliente, ia tendo mais empatia. E isso tornou ele uma entidade que era muito mais do que simplesmente uma entidade muito forte. Uma entidade sensível. Uma entidade inteligente. Hércules, na verdade, é Heracles. Hera Kleos. A glória de Hera. Ele só recebeu esse nome depois que ele concluiu os 12 trabalhos. Que antes o nome dele era Alcídio, entendeu? Então o que isso ensina pra gente? Muitas vezes, a nossa formação, o nosso gabarito é dos melhores. Mas não existe você simplesmente se formar e já começar no topo. Muitas vezes, você tem que começar embaixo. Muitas vezes são coisas um tanto humilhantes. Mas se você ficar naquela de, ah, eu não mereço isso, eu sou formado, crazy, sabe? Eu falo inglês fluente. Cara, eu já conheci muita gente assim. Ah, alguma delas conseguiu triunfar? Não. Não saíram do primeiro degrau. Todos os percalços que vão acontecendo são necessários para você valorizar. Por exemplo, eu durante muito tempo fui office boy. Sofri na pele o preconceito que toda pessoa que trabalha num subemprego sofre. Isso me ensinou a dar valor para as pessoas que trabalham no subemprego. Por exemplo, muita gente maltrata o copeiro, a copeira da empresa. Te pergunto, imagina se você fosse um executivo e tivesse que toda hora fazer teu próprio café. Se tivesse que toda hora ir limpar a tua própria bagunça. Você ia toda hora interromper o teu trabalho e não ia poder focar nas coisas importantes. Ainda bem que você tem o copeiro, o faxineiro, para poder adiantar o teu trabalho. E eles merecem muito respeito por isso. E são coisas que a gente aprende como? Começando por baixo. Então a humildade que é mais importante nesse aspecto, sabe? Essa é a minha opinião. Cadu perguntou se estar acima do peso atrapalha na linguagem não verbal. Não atrapalha, mas é bom que você use roupas que tenham o caimento compatível com seu corpo. Por quê? Muitas vezes, a pessoa que está acima do peso, ela quer usar uma roupa bem mais larga para disfarçar que ela está acima do peso. Só que nisso, essa roupa super larga, você acaba não conseguindo ver como é que está a coluna dela, como é que está o braço, a perna. Então ela fica uma incógnita. Então assim, todo biotipo tem peças de roupa, vestuário, combinações específicas para você passar uma boa impressão. Não é para você usar roupa apertada. Mas, por exemplo, você está acima do peso, quer botar uma camisa social? Pega um tecido chamado Oxford. Por que que o Oxford? Porque é um tecido mais encorpado. Quando você veste, ele não fica cheio de dobra, de ruga, não fica ressaltando, eventualmente, mamilos, essa coisa. Você fica elegante com ele. Então, são pequenas coisas que você vai aprendendo. Ricardo Telino fala aqui, ultimamente só tem visto horas repetidas. 18-18, 11-11, 19-19. Tem a ver com sincronicidade, está viajando. Pode ser uma sincronicidade. Teríamos que correlacionar com os teus sonhos, com a tua meta de vida, com o teu atual arquétipo regente. Você ia gostar do Despertar do Herói, irmão. O que a Giza perguntou que... deixa eu ver aqui. Meu pai nega o próprio narcisismo, mesmo tendo feito terapia por anos justamente por isso. Ele simplesmente rejeita tal diagnóstico. Foi a pior prova que eu tive na vida, ser criado por ele. Tem muito narcisista que sabe que faz terapia. E o mais engraçado é que narcisista, na terapia, ele acaba transformando o psicólogo no pai. Ou seja, ao invés de ele tratar o narcisismo, ele fica sempre levando dúvidas pontuais pro psicólogo, do tipo, o que que eu faço? Ou seja, se ele não tiver uma força de vontade, uma autoconsciência, ele cria uma relação de dependência com o terapeuta, que agrava ainda mais o narcisismo. Que curioso isso, né? Por isso que eu falo, é um probleminha muito difícil de tratar. Você tem que ter uma blindagem mental muito grande para lidar com o narcisista. Tem que, assim, além da consciência total, um exercício da paciência é, assim, fundamental. O Pub perguntou qual é a melhor técnica para se livrar de crenças limitantes. Cara, eu gosto muito da técnica do questionamento socrático. Basicamente, você fica se perguntando para você. Você primeiro escreve qual é a tua crença, aí depois você se pergunta. Quais são as evidências que eu tenho a favor dessa crença? Anota todas. Quais são as evidências que eu tenho contra? Aí que você sai da zona de conforto, tem que pesquisar as evidências contra. Essa crença é absoluta? Ou seja, só existe essa ou é relativa? Existem outras respostas? volta lá. Eu peguei essa crença de outra pessoa? Sim ou não? Essa pessoa que eu peguei a crença dela, ela é uma fonte confiável? O que vai acontecer no médio e longo prazo se eu continuar com essa crença? Anota. Aí depois de você visualizar tudo isso, você pensa, realmente não tem sentido pensar isso. Aí você anota assim, antigamente eu costumava pensar que, bota tua crença limitante, mas eu prefiro parar de pensar assim porque, aí você anota as consequências do que vai acontecer se você continuar desse jeito. Então a partir de hoje eu decido pensar aqui uma nova crença para você botar no lugar dela. É mais ou menos essa a lógica socrática. Téfano perguntou, então basicamente narcisismo não tem solução? Diz a literatura que não. Você não morre disso, mas morre com isso. Então você mata um leão por dia para controlar. Às vezes, é isso que fortalece a gente. Por exemplo, eu tenho TDAH. Eu descobri o TDAH em 2004. Depois que eu descobri o TDAH, eu decidi que eu não ia transformar isso numa muleta. Porque tem gente que transforma a doença numa muleta. Ah, me perdoa, mas é porque eu sou TDAH, sabe como é que é, né? Não prestei atenção. O que eu fiz? Não, eu não vou permitir que isso fique... que isso fique virando um entrave na minha vida. Então, na verdade, eu virei uma pessoa até mais focada do que uma pessoa que não tem TDAH. Ah, João, quer dizer que você não tem os teus momentos? Claro que eu tenho, chegam a ser cômicos. Mas eu não fico me vitimizando. Não fico, me perdoa, eu tenho TDAH. Não, eu sempre faço um esforço para manter ele sob controle. E por causa disso, eu consegui desenvolver uma produtividade muito boa. Então, quando a gente tem certos problemas, é justamente o leão que a gente mata todo dia para manter ele sob controle, que torna a gente melhor. Imagina um cara com TDAH que consegue focar mais que uma pessoa normal. Aí você vê o cara com narcisismo, que se esforça para ser uma pessoa caridosa, que se esforça para manter ele sob controle. Tem recaídas? Tem, mas tá toda hora lutando contra. Cara, isso é uma pessoa. Núbia perguntou o que eu entendo pela frase filhas sobreviventes de mães narcisistas. O que dá a entender é que são garotas que saíram de casa, né? E pararam de conviver com a mãe. Só que aí que nós temos um problema. Não é porque você fisicamente separou de uma mãe e do pai narcisista que você deixou de ser vítima dele. Às vezes, mesmo de longe, ele continua. Inclusive, na psicologia de Jung, a gente tem a parte do complexo materno, complexo paterno. Tem muita gente que casa, sai de casa e continua sendo filhinho do papai, filhinho da mamãe. Continua dependendo, continua sendo vulnerável aos comentários. Por isso que eu falo que não basta sair de casa, tem que fazer terapia. E o Lucas Pereira perguntou se é possível manter amizade e relacionamento com pessoas narcisistas e manipuladoras. Possível é, só que tem um negócio. Você tem que blindar a sua mente, número 1. Só que tem uma parada. Quando a pessoa narcisista e manipuladora vê que não consegue te controlar, às vezes ela desiste de você. Então, assim, se por acaso você começar a se controlar e essa pessoa se afastar, é porque na verdade ela tinha muito mais vontade de controlar você do que ser tua amiga, entendeu? Então assim, é um risco que você corre. Stefano perguntou por que no Brasil o narcisismo é tão pouco abordado. Cara, porque em comparação com a história da humanidade, o narcisismo é uma doença recente, mas é uma doença que tem crescido muito desde os anos 60, anos 70, e boa parte disso se deve à mentalidade americana. Mas eu já falei. Mas explica por que isso acontece. Cara, eu ia ficar uma hora explicando aqui, porque é uma explicação que envolve muita história e muita psicologia, pra você entender por que o mundo tá narcisista por causa dos americanos. Mas tem uma relação, eu já escrevi até um artigo sobre isso, que eu não publiquei ainda, e eu pretendo falar sobre isso. Lucas Azevedo perguntou, nossa, como é que dá Lucas aqui na live, né? Qual você acha o melhor jeito de fazer amizade? Usando escutativa? Escutativa é um jeito de você aprofundar a amizade. Fazer amizade, eu recomendo, num primeiro momento, você frequentar lugares que você tem afinidade. Eu canso de falar isso, Tem gente que fala assim, eu vou pro pagode hoje, porque vai estar rolando um monte de gente lá. Mas tu gosta de pagode? Pô, detesto, cara. Mas, pô, vai estar cheio de gente, cara. Não tem como, sabe? João, mas o tipo de música que eu gosto é jazz raiz. Eu te garanto uma coisa, você vai ter muito mais sorte indo num lugar que toca jazz raiz, mesmo que só tenha 6 pessoas lá dentro, do que você ir no pagode que tem 60, 700 pessoas. Porque Você indo num lugar que você se identifica, você tem assunto pra puxar com a pessoa. Por isso que eu falo, cara, tu é nerd, vai na Comic Con, vai em convenção do Jedi, vai na loja de quadrinhos quando tiver rolando RPG. Cara, não vai faltar gente pra conversar contigo, pra puxar assunto. Aí tu faz amizade com um, ele te integra num grupo, esse grupo vai te entregando outra coisa e vai rolando um efeito assim dominó, entendeu? Fábio Costa perguntou se muitos queers são narcisistas. Não exatamente narcisistas. Muitos deles são tríade negra. Tríade negra é um problema de comportamento que envolve narcisismo, sociopatia e maquiavelismo. Ele reúne traços dos três. Ou seja, de onde vem o narcisismo da tríade negra? Preocupação excessiva com a imagem. Ah, meu valor tá alto? Minha linguagem corporal tá boa? Aí vem o maquiavelismo. Chega na mulher e briga com ela sem motivo, pra ficar confusa. E aí a sociopatia, falta de remorso, pegar a mulher casada, pegar a mulher por querer pegar, deixando ela iludida. Então você, com certeza, você entra na tríade negra de comportamento. Mas a boa notícia é que é mais fácil você curar a tríade negra do que você, de repente, ficar só no narcisismo, entendeu? E o Lucas falou uma coisa interessante aqui. Pua leva um tempo pra fazer detox, leva mesmo. Gustavo fala aqui, rock não existe no Brasil. Cara, já existiu. Se você visse o Brasil nos anos 80, cara, Lucas Santos fala aqui, João observa que na academia onde eu treino, de forma geral, as mulheres querem mais socializar e conversar e os homens levar um pouco mais a sério. Tem explicação científica pra isso? Cara, psicologia evolucionista. Como é que era antigamente na psicologia evolucionista? Quando a gente estava nas cavernas, as mulheres criavam laços entre elas e os homens ficavam caçando. Então faz sentido. Tu tá na academia, tu quer treinar os músculos. Ou seja, é o caçador em treinamento. A mulher, por mais que ela esteja treinando, também quer fortalecer os laços. Cara, nós temos configurações de fábrica que, por mais que a gente possa reprogramar de um certo ponto, é evidente, mesmo que com sutileza, que elas existem. João Pontes perguntou se o sociopata é diferente do psicopata. Teve uma vez que eu li, não me lembro onde, que existe uma distinção sim. O sociopata, ele te provoca sofrimento, mas é um sofrimento mais psicológico. O psicopata, ele já machuca você fisicamente, podendo até matar. É isso que eu li uma vez. Mas eu não lembro qual que era o autor. Eu não sei se isso é uma corrente amplamente aceita. Então, assim, não acate isso como uma verdade absoluta. Imagina, Giza, sinta-se acolhida sempre, tá? Você pode contar com a gente para poder lidar com essa situação. Grande GG Gravações. Lucas Pereira perguntou, João, quem tá com uma linguagem não verbal confiante, uma boa pessoa pra puxar conversa ou tem que desarmar? Linguagem não verbal confiante é diferente de linguagem não verbal receptiva. No poder não verbal eu explico sobre isso. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você pode estar confiante mais fechado e tem confiante mais receptivo. Tem que fazer a correlação de sinais. Cadê? Cadu perguntou aqui, João, a psicóloga ser tão introvertida a ponto de deixar você no gelo é sinal de que ela precisa de mais terapia do que você? Cadu, seguinte, cara, com certeza, quando o psicólogo tem um problema desse que não permite que ele consiga se conectar com o paciente, realmente é ruim. Mas tem uma coisa que eu queria abordar aqui, que, pra variar, coisa de americano. Cara, americano, ele consegue destruir a psicologia. Impressionante. Quando os americanos começaram a estudar Freud, eles pensaram assim, cara, isso aqui é muito complexo. Vamos criar nossa própria psicanálise. Vamos criar a psicologia do ego. Aí começaram a criar a psicologia do ego. Então, o que que os americanos fizeram? Ah, na psicologia do ego, o terapeuta é a principal referência do paciente. Então, o terapeuta tem que ter uma postura que inspire o paciente, assim que nem ele, sei lá o que, papapá. O que que isso provocou? Uma proliferação de psicólogos falsos, teatrais. Do tipo, finge que é uma pessoa bem resolvida, finge que é uma pessoa confiante, pro paciente poder se inspirar na falsa imagem que ele passa. Ou seja, não existe mais humanidade. Não existe mais defeito, sabe? Você não pode mais errar. Tem que ser perfeito para a pessoa se inspirar em você. E você vê que hoje em dia, a humanidade herdou isso. As pessoas olham pra gente, terapeuta, coach, tudo. A gente tem que ser perfeito. Não pode xingar, não pode falar palavrão, não pode beber durante a live. Tudo é mau exemplo. Aí depois, essas mesmas pessoas ficam assim. Tem que ser você mesmo. Eu tô sendo eu mesmo. Ah, mas não pode beber. Peraí, eu tô sendo eu mesmo. Mas não pode beber, não pode xingar. não pode falar palavrão, não pode, às vezes, perder a calma. Cara, é claro que você não vai também virar uma bomba relógio, mas faz parte de você ser humano, você assumir os teus erros, você assumir suas peculiaridades. E esse negócio de você criar uma imagem de perfeição só pra pessoa se sentir segura e inspirada, cara, é um tiro que sai pela culatra, sabe por quê? Porque a pessoa, quando errar, ela não vai se perdoar por ter errado. Ai, meu Deus, por que que eu errei? Fulano nunca erra. Claro que erra. Só não mostra que erra. Eu erro. Cara, essa semana eu perdi a paciência com a obra aqui de casa, sabe? E tem que ter muito culhão pra falar isso aqui na frente de todo mundo. Os caras, ai, o que que vão pensar? Dane-se. Eu quero pessoas que aceitem a humanidade delas. Eu não quero ficar de falsidade com o meu público. Ah, que o João estressar. Beleza, de vez em quando o João se estressa mesmo. Mas eu também evoluo. Aqui é transparência, sabe? Eu tenho um asco desse pessoal que tem que forjar uma imagem, de verdade. A Academia Naturalista perguntou se a psicanálise é uma pseudociência. Dizem os cientistas que sim. Só que, o que que acontece? Essas pessoas que dizem que é pseudociência vêm lá dos americanos, os objetivos, que só querem coisa imediata. Então, existe aí uma margem de desconfiança. Pra mim, só vai virar pseudociência quando provar que não existe. Quando provar que não existe inconsciente. O fato de você não conseguir provar não quer dizer que não deixou de existir. Tem que provar que não existe. Fábio Costa perguntou: João, o que que você acha uma pessoa que adota várias identidades? Ela não é a mesma pessoa em todas as situações. Parece que adota um personagem. Eu diria, Fábio, que essa pessoa é humana. Porque pensa comigo, cara. Tu vai pedir um empréstimo pro teu melhor amigo. Tu não vai ter cerimônia. Agora, tu vai pedir um empréstimo do banco. Tu vai botar um terno. Tu vai chegar com toda a educação. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, eu acho inevitável a gente assumir certos papéis no dia. O que não pode acontecer é a gente transformar nossa personalidade. Aí eu sempre uso o exemplo, até mesmo do Homem de Ferro. Ah, como assim o Homem de Ferro? Tem o Tony Stark. Já reparou que ele tem várias armaduras? Tem uma armadura pra poder mergulhar, tem uma pra poder voar, tem uma armadura pra poder lutar com o Hulk, tem outra armadura pra poder, sei lá, furar a parede. O cara tem 40, 60, 100 armaduras diferentes. Mas ele deixou de ser o Homem de Ferro porque ele mudou de armadura? Não. Ele só tá usando a armadura mais adequada pra aquela situação. Então é assim que tem que ser a nossa mudança de comportamento. Sem perder a essência, você vai se adaptando às situações. É basicamente isso. Frederico falou: verdade, parece que o terapeuta é perfeito. Você descobre que terapeuta não é perfeito quando você mora em cidade pequena. Por quê? Quando você mora em cidade pequena, todo mundo se conhece. E você, querendo ou não, vai cruzar com o teu terapeuta na rua. E você vai ver essa pessoa normal. Cara, você tem que mostrar pra pessoa que, acima do teu conhecimento técnico, você é humano. Mas você é um humano com consciência, com conhecimento técnico. Elda falou aqui: numa primeira consulta com uma psicóloga, ela perguntou se eu tava me vitimizando, pois falei de uma falecida do marido que era abusivo. Ele havia se suicidado há uns 2 meses. Pois é, que perguntinha escrota pra fazer pra pessoa, né? Aí o que acontece? Você se sente julgada e desconfortável na frente dela. E aí, você vai ficar vontade para poder falar as coisas com ela? Não vai, né? Muito antiprofissional. Por isso que eu falo, gente, tem muito coach charlatão no mercado? Tem. Porra, muito, muito. Mas você achar que só porque a pessoa tem um canudo de psicologia, ela é 100% competente, cara, pensa de novo. Pensa de novo. Cara, o que tem de psicólogo recalcado? Eu até falo isso porque, por exemplo, uma coisa que eu percebi na minha faculdade, não vou dar nomes pra não dar BO, quando a gente fala um nome de um psicólogo mais conhecido, vamos supor, o Augusto Cury. Augusto Cury é psicólogo. É PhD, na verdade. Se tu falar Augusto Cury na faculdade, o professor vai te ridicularizar. Augusto Cury, tá? O que que você vai entender pra mim? Cara, o cara tá com recalque. Que o cara é formado em psicologia. O cara escreve uns livros bacanas. E aí o pessoal da faculdade que fala mal? Pô, dá a entender que, pô, eu tô aqui com um professor, sei lá o que, esse cara tá famoso, ganhando milhões, vou esculachar, né? É uma coisa... A Nath falou: queria que você fosse meu psicólogo. Quem sabe um dia, né, Nath? Tem muito psicólogo recalcado. Aliás, eu vou dizer uma coisa. Meu sonho é virar professor de faculdade, psicologia. Eu gosto de dar aula. Eu gosto de explicar. Eu tenho tara em explicar as coisas para as pessoas. Quando você pega uma pessoa que realmente quer ser professor, você sabe que ele tá lá pela paixão. Mas nem todo professor de faculdade tá lá porque ia virar professor. Tem muita gente que fracassou naquela profissão, não conseguiu ser um bom psicólogo e tal. Vou dar aula. Aí fica lá de má vontade e desconta toda a frustração nos alunos e em psicólogos mais conhecidos. Isso tem em toda a área. Você vai numa faculdade de direito, Sempre vai ter um advogado ferrado que resolveu virar professor e que fica de recalque, ridicularizando os alunos para poder se pagar de superior e falando mal de pessoas como Damásio de Jesus, sabe? E outros autores famosos. Sempre, em toda a profissão. Então, é uma triste realidade. Nem todo professor está na faculdade porque quer. Mas aqueles que estão porque querem são os melhores. Se inspirem nisso. Daí foi que eu já sou um professor incrível. Pô, não... Gente... Me elogiem, por favor. Eu não sei lidar com elogio. Eu não sei. Eu tenho muito medo desses elogios subirem a cabeça. Eu tenho muito medo disso, gente. Eu tenho mais medo do elogio do que da crítica. O que me pareça. Sabe que negócio? Opa! Estamos chegando ao fim, mas já temos dois vencedores sim, hein? Vamos descobrir quem foram?
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
Daiane fala que o papo de baixo tinha que ter 3 horas. Poxa, tenha pena de mim, Daiane. Minha fala tem limite. Agora imaginou 3 horas bebendo. E chegar no final. Imagina, chapadaço já. Mas vamos lá. Temos duas pessoas assim que ganharam. Duas pessoas que participaram ativamente. Vamos descobrir quem foram. E as duas pessoas que mais participaram foram. Rufam os tambores. Matheus, Julião e a Daiane. Parabéns, Daiane e Matheus. Colham o treinamento, e-mail e 10 dias úteis para chegar para vocês, tá? Às vezes vem bem antes, às vezes um pouquinho depois, mas eu tardo, mas não falho, beleza? Parabéns pela participação. E, gente, quem não ganhou nada, não fique chateado, porque todo papo de bar é uma nova oportunidade para você tentar e vencer. Aqui é super democrático, beleza? Galera, quero agradecer a presença aqui de todos os Lucas, porque tem uma cacetada de Lucas aqui. Cadu, João, Adriane Nunes, Elda, Rafa e Ana Cláudia Moderação, Matheus Julião, Pan Marques, Daiane, Carlos Rogério, GG, Grande Vinícius Santucci. O Cakeman fala aqui, por que você só dá conselho pra pegar mulher? Gente, eu só dou conselho pra pegar mulher? Fala aí, por favor. Nath, Laurian, Gustavo Henrique, todo mundo, muito obrigado pela participação aqui no Papo de Bar. Semana que vem tem mais. E não se esqueçam, amanhã, na hora do almoço, um vídeo sobre ciúmes retroativos. Não deixem de assistir, curtir, comentar. Cara, o comentário é muito importante, beleza? E vejo vocês no próximo sábado para mais Papo de Bar. Fui!